Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada.
Olá, amores! Bem-vindos a mais um episódio e último episódio dessa segunda temporada. Hoje um episódio especial também. Como a gente falou no episódio passado, né, sobre positividade tóxica, iríamos trazer hoje um tema que também está relacionado a isso. E hoje, 19 de julho, que é o dia que está saindo ao ar esse podcast, a gente resolveu falar sobre amizade, né? E tudo em torno de amizade. Para quem não sabe, amanhã, 20 de julho, é dia do amigo. E a gente resolveu falar sobre amizade para conversar com vocês sobre o que vem a ser amizade, o que que vocês já vivenciaram, o que que a gente já escutou, nosso ponto de vista com relação a sermos amigas, nosso ponto de vista com relação à psicologia também, né? O que que tem a ver relações tóxicas, porque amizades podem ser tóxicas, podem ser abusivas, então a gente quis trazer isso. E vocês podem compartilhar com a gente o que vocês quiserem na nossa DM, tá lá, fiquem à vontade, a gente pode trocar aí informações, vocês darem sugestões, vocês contarem algo pra gente, né? Dividir alguns relatos, e aí a gente vai falando um pouco mais sobre como está as amizades hoje em dia? O que que a gente tem percebido? E com essa pandemia também, como que ficou para você aí, né? Se aproximou, se distanciou? O que que você entendeu sobre as amizades nesse período aí de quarentena? De quem que você tá com saudade? Quem você quer falar, dar um recado? A gente pode receber mensagens aí e colocar no Naves ao longo da semana. Quem quiser mandar um recado para um amigo aí, a gente super tá ali a postos para trocar com vocês e levar esses recados.
É tipo um correio de amor, da amizade. Amei isso.
Amém.
Ai, mas a gente tinha comentado que esse mês a gente tinha feito meio que um puxando o outro, né? Então, pensando lá do início que a gente falou sobre o botãozinho lá do WhatsApp, que veio as questões do por que a pressa, para onde que a gente vai, por que que a gente está nesse piloto automático. E aí depois a gente passou a falar sobre positividade tóxica e sobre a negação da realidade, e enfim. E uma coisa foi puxando a outra, e quando a gente foi ver assim o que a gente estava pensando, casou direitinho com essa questão de finalizar falando de amizades, puxando, né, primeiro essa questão real que a gente não pode negar e que é muito importante que as pessoas saibam e sejam conscientes com relação a isso. Relacionamentos abusivos não são apenas entre duas pessoas que estão juntas de forma romântica. Qualquer tipo de relação pode ser abusiva. Então, uma amizade pode ser muito abusiva, pode ser muito tóxica. Então, você talvez nunca tenha parado para pensar nisso e às vezes já viveu ou até mesmo vive uma situação dessa, uma relação dessa. Então, a gente precisa parar aqui e falar um pouquinho primeiro sobre o que que é ser tóxica, né? Ou ser tóxico. E a gente pode até parar e pensar que às vezes a gente é. Às vezes a gente é. Então, assim, é uma reflexão geral do tipo: eu tenho amizades tóxicas? Ou será que eu sou uma pessoa tóxica para alguém? E a gente vai fazer um pouquinho também dessa reflexão aqui, puxando muito essa questão da positividade tóxica, sobre a negação da realidade e tudo mais, porque é difícil a gente parar e pensar: nossa, talvez essa amizade, essa pessoa que eu gosto tanto, não faça bem para mim. Talvez não seja uma pessoa que realmente esteja do meu lado, que realmente torça por mim. E, enfim. Existem mil maneiras, né? Nem sempre a gente vai estar vilanizando a pessoa. Às vezes é uma pessoa que simplesmente não tem responsabilidade afetiva. Não para pra pensar nisso. E você muitas vezes é uma pessoa que se doa muito, que se coloca muito, né, nas suas relações, e quando você vai ver, foi tudo. Tudo foi embora. Você deu tudo de si e ficou sem nada. Então, como é que é, né? Isso.
Exatamente. Eu acredito que quando a gente está falando de amizade, ainda tem uma ideia romantizada que amigo é para sempre, que amigo não vai ser tóxico. E eu estou falando de amigo para sempre porque a gente precisa também entender sobre ciclos, né? Sabe quando você está na infância, está na escola. E aí, acho que aquela amizade pode ser para sempre. Algumas pessoas até continuam, né? E são amizades de longa data. Mas a gente precisa entender que às vezes acontece de encerrar um ciclo, né? Essa pessoa entrou na minha vida, eu entrei na vida dela. E o que que a gente pôde aprender com a relação construída, né? O que que trouxe de bom? O que que eu pude ensinar essa pessoa também? E se acontecer de cada um tomar caminhos diferentes, a gente entender como vai ser a partir de agora. Porque agora com a pandemia a gente está tendo que ter as nossas relações assim, né? À distância, videochamada e tudo mais. E se fazer presente mesmo distante também é difícil, mas a gente tem buscado aprender sobre isso. Mas e quando você também, por mais que um amigo ou uma amiga, um amigue, está distante por algum motivo, você não se sente mais a mesma pessoa e precisa daquela pessoa? Sabe, uma necessidade, mas que não tá legal? E aí eu tô querendo chegar na relação tóxica, porque acontece de ter dependência emocional, né? E às vezes você se colocar como uma pessoa muito passiva, com medo de perder aquela amizade. Isso vai fazer com que você esteja predisposto a vivenciar uma relação abusiva. E aí, eu vou fazer a vontade de fulano porque eu não quero perder a amizade. Eu vou fazer porque eu tenho muita gratidão por isso. Eu vou fazer porque eu não quero deixar a pessoa chateada. Aí você vai fazendo e cai na questão da positividade tóxica que a gente falou semana passada, por não poder ser quem você é, por não poder desabafar, por não poder ser clara, né, ser transparente sobre como você está se sentindo. Se você tem uma amizade onde você tem que meio que pisar em ovos para lidar com ela, vamos pensar sobre que relação é essa, né? E é o que a Bia trouxe. Nós também podemos ser tóxicos. E como que resolve isso? Procurando terapia, gente. Só acho. A terapia trabalha tanta coisa na pessoa, né? É autoconhecimento. Então, se você souber que você tem essa predisponibilidade, que de repente tem alguma dependência, qualquer coisa, né? Um comportamento que não tá saudável e você pode, se colocar numa situação complicada e colocar a pessoa também. Porque se eu sou dependente emocionalmente, tenho que achar, eu acho que aquela pessoa tem que ser meu amigo, seja, sei lá, para sempre, e ele não pode desistir de mim, eu não posso desistir dele, e aí tem que fazer tudo comigo, tem que me contar tudo. Acontece de você, às vezes, não saber que aquela pessoa tem a vida dela e que tem o direito de ter outras amizades, que não é só você. Então, se você se sentir assim, é possível que você possa ser tóxico para esse alguém, né? Porque nada forçado dá certo. Se você forçar amor da sua amizade, se você forçar que ela esteja ali, a gente já perdeu aí o que, que é amar de forma espontânea, né? Então, como que a gente está lidando com algumas relações hoje em dia, né? Se você sabe que você tem algo a ser trabalhado, trabalhe, né? Se conheça, entenda por que, que de repente você tem determinadas atitudes, para se respeitar e respeitar o outro também.
É porque a gente pode ser mesmo, ter essa dependência emocional muito grande relacionada a uma pessoa, a alguém, e isso prender a gente naquela pessoa, mas também prender aquela pessoa a gente. E aí é uma cobrança, assim, sem tamanho. É como se tudo que envolvesse a vida da pessoa tivesse que ser dividida. E não é bem assim. Uma amizade é para ser natural, é para ser livre, é para ser leve, é para ser... enfim, com comunicação, com diálogo, né? Mas quando quiser. É aquela coisa. Você quer falar? Não, tudo bem. Mas se quiser, eu tô aqui. Então, tá tudo bem se a pessoa tiver... não quiser falar naquele momento, pelos motivos dela, tá tudo bem. Se ela preferir falar com outras pessoas também. A gente precisa aprender na vida que não é porque a pessoa tem outras amizades que a gente tem menos importância para ela. As relações, elas são diferentes. É apenas isso. E do mesmo jeito que a outra pessoa pode ter, você também pode, né? É uma coisa que a gente, na verdade, deveria ter. Porque quanto mais a gente conseguir ter essa diversidade na nossa vida, de pensamentos e de perspectivas, enfim, de conversas, né? Melhor. Melhor pra gente. Melhor pra pessoa que a gente ama. Porque isso vai abrindo a nossa mente também. Isso ajuda a gente a pensar mais, pensar melhor. Então, isso é amizade, né? Isso é amizade. É a gente entender isso. E, assim, tem a questão do ciúme, né? Que as pessoas falam muito e é muito romantizado. Até mesmo o ciúme dentro de amizade é romantizado. Do tipo, ah, que bonitinho, você tá com ciúme, né? Mas não é bonitinho, gente. Não é legal ter ciúme, assim. Nossa, porque a pessoa saiu com outras pessoas, ou porque a pessoa falou com outra pessoa sobre alguma coisa importante pra ela. Legal, bonitinho, é liberdade. É a gente saber que a gente pode contar, que a pessoa tá ali. E a gente saber que a importância dela não diminui por conta de outras pessoas. E tem uma coisa também que a Camila falou que eu tava me lembrando. Eu lembro de ter passado por isso, eu pessoalmente ter passado por isso, por esse processo na minha vida. Até, assim, na minha adolescência, principalmente. E na fase, assim, jovem adulta. De ficar pensando que... nossa, mas eu tenho que ter amizades muito de infância e tudo mais. Porque a minha volta na minha vida... eu via muitas pessoas que tinham amizades de infância mesmo e que levavam para a vida essas amizades. E aí eu pensava que era assim que tinha que ser e que eu precisava disso e que se eu não tivesse isso tinha alguma coisa de errada comigo, né? Durante muito tempo eu pensei assim, durante muito tempo parecia que faltava alguma coisa. Mas a gente precisa realmente entender que sim, tem pessoas que têm amizades de infância e tem pessoas que não. Mas isso não quer dizer que as amizades que cada um tenha seja menos importante ou mais importante do que a outra por conta de tempo. O tempo, ele não é determinante, né? O que é determinante é a qualidade, a importância que a pessoa tem na sua vida. Então, sim, é muito legal ter amizade de infância, porque tem muita história para contar, né? É divertido, claro que é. Mas não tem nada de errado se você não tiver uma amizade de infância para você contar histórias. Você tem outras amizades. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com você por causa disso. Isso daí é realmente uma coisa pessoal, assim, um pouco, né? Porque eu realmente passei por esse processo durante a minha adolescência, de achar que tinha alguma coisa de errado comigo, porque eu não tinha, assim, né? Não levei comigo amizade de infância e tudo mais. Tinha pessoas que eu conhecia, né? Tem pessoas, mas amigo mesmo não tinha. Então, eu ficava muito achando que tinha alguma coisa de errado comigo e tal. Eu tive sérios problemas comigo mesma por conta disso. Até eu entender que são processos, são ciclos, são, né, tudo na vida. É claro que tem pessoas que permanecem, mas a maior parte das coisas, né, na nossa vida, coisas, pessoas, situações, enfim, são temporárias, né? Elas podem demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a maior parte passa. Então, é a gente realmente pegar e entender, assim. Muitas pessoas que passam são muito importantes e sempre vão ser, nunca vão deixar de ser. Às vezes, porque passaram, porque ficaram para trás, porque a gente já não tem mais contato, tanto contato assim, porque não é mais tão próximo. Mas sempre vai ser muito importante, não deixa de ser, a gente não deixa de lembrar com carinho, a gente não deixa de torcer pela pessoa, a gente não deixa de pensar no que foi vivido e perceber o quanto que aquilo, né, tudo que foi vivido junto, foi importante pra gente, naquela época, naquela fase que a gente tava. Então é entender. E tem pessoas também, né, que passam e que não ficam guardadas com carinho. Acontece, gente. Mas é aquilo, realmente acontece. Mas a gente também precisa aprender a desapegar. No sentido de deixar a pessoa aí e talvez, né, se tiver algum aprendizado, seja isso que a gente se apegue, né, ao aprendizado. Ah, essa pessoa aqui me fez aprender isso. Então, ok, aprendi. Agora eu vou levar esse aprendizado para a vida, mas a pessoa fica lá, onde ela estava no passado.
Sim, eu acho também que tem uma coisa que ainda é preciso conversar mais e trabalhar com mais calma. Por isso a importância da terapia também, porque é uma construção que está enraizada com relação a expectativas, né? Se eu faço isso por você, eu vou esperar que você faça igualzinho por mim. E não é sempre assim, né? A gente precisa falar sobre isso porque a gente tem que aprender a lidar com frustrações. Eu sei que tem situações que, claro, você vai ficar muito chateado dependendo do que aconteça com essa relação, com essa amizade, mas quando a gente cria muita expectativa em cima daquela pessoa, ela não está ali para atingir a nossa expectativa, né? Ah, porque aí...
Ninguém tá, né?
Ninguém tá. Porque aí eu tinha uma amizade uns anos atrás, essa pessoa fazia tudo por mim, né? Eu chamava para uma festa, mesmo que ela não quisesse, ela ia comigo. Eu pedia para ir numa loja comprar um negócio para mim, mesmo que ela tivesse sem dinheiro, a pessoa comprava. E aí, eu sempre que precisava, ela inventava uma desculpa para eu poder resolver uma situação e ela me acobertava. Então, assim, né? Às vezes, era uma pessoa que não sabia dizer não também. E aí você vai se acomodando aqui ali, e aí você vai fazendo. Fulano é muito bom, fulano é muito legal, diz sim para tudo, né? Sempre tá ali a postos. Mas isso, se a gente perder o limite, se transforma numa relação tóxica, sim. E aí gera comparações quando você acha uma pessoa que sabe dizer não, né? Ah, mas fulano não era assim comigo. Porque para mim tem que ser assim. E aí você vai forçando. A pessoa precisa aprender a colocar os limites dela, né? Então, quando a gente fala sobre atingir expectativas, uma coisa é, eu como amigo, como amiga, eu quero uma relação assim. Isso eu não aceito, isso eu não admito, isso eu não gosto. Falar sobre isso é importante para a pessoa respeitar você. Ah, não vou tocar nesse
assunto. Colocar limite, né?
Exato. Não vou falar sobre isso, não vou levar a tal lugar e tudo mais. Mas eu tenho outro amigo que faz isso também, né? Que eu possa fazer, viver com esse outro amigo e aquela outra pessoa é para um outro programa. Eu, Camila, sou uma pessoa que sempre falo, né? Até para todo mundo, para pacientes, que a gente tem amigos para tudo. É um amigo para balada, é um amigo para pegar uma praia, é um amigo para comer uma pizza, é um amigo para ir no cinema. E a gente precisa saber disso, porque às vezes a gente pode forçar uma outra pessoa a fazer uma coisa que ela não queira. Então, perguntar é legal, aprender sobre aquela pessoa é mais legal ainda, né? Para você começar a respeitar e entender que é para ser leve, né? Não estou aqui falando de uma forma muito utópica para alguém ter uma amizade maravilhosa que nunca tem problemas. Relações têm problemas, né? Realidade, gente. Relações têm problemas. Por isso que o diálogo é extremamente necessário. E a gente sempre está mudando, né? Hoje eu posso ser uma pessoa que jamais iria fazer, sei lá, participar de algum acampamento. Daqui a 5 anos eu posso mudar de ideia e querer acampar, entendeu? E aí eu vou ter amizade para fazer isso? Não sei. Mas eu me senti obrigada a fazer algo, a não ser que eu queira me desafiar, a não ser que eu queira experimentar, né? A não ser que eu queira viver aquilo. Mas se não der certo para mim, ok, eu tenho que ficar bem com isso e a amizade que eu tenho ficar bem também. Então a gente vai precisar entender essas coisas para a relação ficar saudável. E ninguém se sentir obrigado a nada, né? Eu com medo de magoar você, achando que você vai deixar de ser meu amigo, isso traz aí uma ideia de que tem uma coisa que precisa ser resolvida, né? Vamos pensar num exemplo aqui. Eu não gosto de filme de terror. Eu tenho meus níveis aqui de terror.
Eu também.
Eu tenho meus níveis de terror. Para dizer que eu nunca vi, eu já vi alguns, mas tem uns que realmente eu não assisto bem. E aí, se eu tivesse uma amizade, né, que sempre estivesse me obrigando a assistir filme de terror. Ah, vamos lá em casa.
Gente, isso aconteceu tanto comigo.
Estreou o filme tal, e não sei o quê, vamos lá. Ah, deixa de ser boba, palhaçada, não vai acontecer nada. E aí vai me forçando. Aí eu, com medo daquela amizade ir embora da minha vida, né, dessa pessoa não querer mais falar comigo, eu vou me colocando naquela situação. E aí eu vou com muito medo, passando mal, tendo crise de ansiedade praticamente, e aí eu vou lá e vejo o filme. Mas por que que eu fiz isso comigo? Por que que eu não consegui falar com a pessoa que eu não gosto?
Você deu um exemplo até muito próximo de coisas que aconteceram comigo durante a adolescência. Porque eu também, eu nunca gostei. Eu tenho também os que eu gosto, né? Assim, eu gosto mais de terror psicológico, né? Acho que dá pra entender o porquê. Mas tem alguns outros tipos também que eu gosto, assim, dependendo de como for abordado e tal. E também tem coisas que eles colocam, classificam como terror, que eu fico um pouco assim, eu falo, ué, não sei. Mas enfim. Mas eu lembro muito da minha época de adolescente, que eu sempre tive essa questão de querer ser aprovada e tudo mais. E apesar de eu nunca ter vontade de sei lá, de ser popular, né, entre aspas, assim, de ter milhares de amigos, de ter, fazer sucesso, de aparecer muito, porque eu sempre fui tímida, então eu nunca tive essa vontade. Mas eu queria ter amigos, né? Claro. Então, ao mesmo tempo que eu sempre tive uma cabeça muito assim, eu sou assim, do tipo, é uma diferença até que tem entre eu e Camille, que a gente sempre se respeitou muito. Eu não gosto muito de bebida alcoólica. E aí, eu sempre tive algumas questões assim, de ter umas pessoas que me excluíam pra sair, pra me convidar pra sair, porque eu não bebia. Mas eu não deixava isso, eu não passei a beber porque as pessoas queriam que eu bebesse. Mas tinham algumas coisas que eu fazia, tipo filme de terror. A quantidade de vezes que me obrigaram a ver filme de terror, eu não consigo, gente, colocar em, não sei, foram muitas vezes. E aí falar, porque você não viu certo, porque você não viu certo. E aí nisso foram 500 vezes de fazer ver filme na casa de outras pessoas, de amigas, assim. E eu não gostar, não quero, não gosto. E matou lá, tô vendo. Então, isso aconteceu muito comigo, assim. Mas eu falava, eu não gosto. E chegava no final do filme e eu falava, não gostei. Não achei legal, não gostei. E assim, eu lembro muito disso. Por, sei lá, coincidência, sei lá o quê. Sempre eram filmes tão ruins que até as pessoas que gostavam e ficavam me enchendo o saco pra ver o filme também não gostavam. E aí falava, porque é você, porque tem muito filme bom, porque não sei o quê. Então, mas existe essa coisa, né? Por que que eu assistia tantos? Uma coisa, ok, tá bom, vamos tentar, né? Todo mundo gosta, vamos ver. Mas, gente, foram muitas vezes. E aí existe o limite, né, entre eu vou ceder, né? Porque numa relação, qualquer relação que seja, a gente cede um pouco e a outra pessoa também, né? Isso é saudável. Mas até que ponto a gente vai sempre ceder? Por que que tem alguma coisa de errado comigo? Porque eu não gosto de filme de terror. Eu assisto e fico rindo. E, gente, não estou falando mal de quem gosta de filme de terror. De jeito nenhum. Se você gosta, assista, seja feliz assistindo, mas não obrigue quem não gosta a assistir. É só isso, sim, é só isso. Encontre pessoas que gostam ou assista sozinha, sozinho, mas não obrigue ninguém a fazer nada. E isso é uma parte muito visceral, eu acho, de uma amizade. É muito importante. A gente entender, a gente conseguir falar sobre os nossos limites, a gente conseguir colocar, se posicionar, a gente entender o que a gente pode ceder, quais são as coisas que a gente vai fazer, que a gente não gosta tanto, mas a gente vai fazer porque a gente ama aquela pessoa, porque a gente quer estar junto, porque às vezes a companhia é mais importante do que o que você estiver fazendo, né, no final das contas. E o que você não vai fazer, porque não é você, e ponto. Ela vai ter outras pessoas para fazer, ela, no caso, é uma amizade. Vai ter outras pessoas para fazer, você não vai estar impedindo, essa não é a questão. Não é impedir que outra pessoa faça, de maneira alguma. É entender que ela vai ter outras pessoas para fazer, e ótimo. E é no dia seguinte chegar e perguntar, e aí, como é que foi?
Exatamente. Foi bom o filme? Exatamente. Muito bom isso, porque você trouxe aí, eu fiquei pensando sobre isso, como que a gente faz isso, né, de saber esse limite? Normalmente a gente fala, né, em terapia, sobre não dá para controlar o outro, né, às vezes a gente não se controla, que dirá o outro, pelo amor de Deus, né, tem um trabalho enorme, Então, quando a gente aprende sobre a gente, fica muito mais fácil de compreender até onde a gente pode ir. Se eu quero ver aquele filme, a gente está dando o exemplo do filme, mas isso vale para tudo, tudo. É, se eu quero ver aquele filme, se eu acho que está ok, né? Como o Bia falou, isso é um terror psicológico, também adoro. Então, provavelmente, seja mais fácil eu acabar assistindo se você me convidar, sendo um terror psicológico. E eu preciso saber que eu gosto desse tipo de terror, né? E aí eu vou me colocar naquela situação porque eu quero. Mas também, se eu não gostar, eu tenho que falar sobre isso. Quando a gente não comunica, a outra pessoa não é obrigada a adivinhar. Não existe, né? Bola de cristal. Não dá. Pelo amor de Deus.
Gente, isso é muito importante. Sim, sim, sim. Não vamos exigir que as pessoas sejam leitores de mentes. Não somos. A gente precisa falar.
Exato.
A gente precisa se comunicar.
Exatamente, né? Quando essa comunicação não chega, a relação ela fica bem complicada, desajustada, um tanto conturbada, sim, né? Claro, a gente precisa de tempo para arrumar as ideias na nossa cabeça, né? Não sair despejando tudo sem saber o que está falando. Então, se de repente você precisa de um tempo para digerir a situação, entender melhor se o problema é com você ou com a outra pessoa, tenha esse tempo, cuide de você, entenda o que está acontecendo, né? Qual é o problema para resolver. Primeiro a gente precisa, de novo, né? Falamos disso no podcast passado. Primeiro a gente precisa entender qual é o problema para depois buscar a solução. Então, antes de colocar, porque isso é uma coisa muito cultural também, né? O problema sempre é do outro. Eu sou a melhor pessoa do mundo, todo mundo quer ser meu amigo porque eu sou mara, sou maravilhosa, ninguém vai me odiar. A gente precisa saber que tem pessoas que vão gostar da gente, pessoas que não vão. Se a gente ficar romantizando que é muito maravilhosa, a gente nunca vai olhar para os nossos defeitos, para as nossas questões e nunca vai pensar que também podemos serem tóxicos, né? Sermos tóxicos. Que podemos, né? Se eu achar aqui que eu sou maravilhosinha, que todo mundo quer me colocar na lista de contatos do WhatsApp, eu vou arrumar um grande problema. Porque eu tenho defeitos, eu tenho questões e a gente precisa se conhecer para saber o que, que é que está acontecendo ali, né, naquela situação. O que, que acontece comigo que eu acabo me colocando nessa situação desse jeito, né? Porque eu me obrigo a estar em tal lugar, a fazer tal coisa. E aí, de repente, você vai, né, um tempão trabalhando isso e vai descobrir. Ah, você faz isso por quê? Necessidade de aprovação, de ser aceita, dependência emocional, não sei o quê.
Insegurança.
Problemas com perda. Se você não sabe suportar, né, se você não suporta perdas, você vai querer agarrar todas as amizades com medo de perder todas elas. Mas o quanto que isso vai te custar? Né? Eu visto amarelo porque a minha amiga tal gosta que eu vista amarelo. Aí eu saio com fulano, eu tenho que vestir laranja porque ela gosta de laranja. Quando eu saio com aquele ali, eu tenho que botar calça porque ele prefere que eu saia de calça. Quando eu tô com não sei quem, eu tenho que botar uma blusinha assim porque ela falou que essa blusinha fica ótima em mim. E você nunca sabe como que você tá confortável se vestindo porque você tá botando roupa pra agradar o outro, não a você.
Exato. Eu tava aqui pensando, Camille, olha onde a minha cabeça foi. Mas eu tava aqui pensando que tudo tá relacionado, assim. É a questão da positividade tóxica, da amizade tóxica e da masculinidade tóxica. Porque eu fiquei pensando, isso existe muito em grupos de amizade entre homens, assim. Que quando sai tem que ser o pegador, tem que beijar na boca, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode dizer não a uma mulher, enfim, esse tipo de coisa que a gente sabe que é meio que são meio que regras de homens, de macho, hétero, top, né? E a gente sabe que muitos homens não se sentem assim. Tem muitas vezes que eles não querem ficar com alguém. Por que que precisa querer? Por que que eles precisam, toda vez que vão sair, porque eles precisam beber e ficar com alguém, pegar uma, como eles dizem, pegar uma mulher. Por quê? Não precisa. Você não precisa se sentir obrigado a isso para você poder fazer parte de um grupo de amizade. Se isso for um pré-requisito, isso ou qualquer outra coisa que você não queira. Estou dando aqui um exemplo, né? Mas se for um pré-requisito para você fazer parte de um grupo de amizade, então, assim, a gente precisa repensar sobre essas amizades. É aí que a gente fala sobre a questão das amizades tóxicas. E é aí que eu estou pensando também, que me veio à cabeça a questão da masculinidade tóxica. É, até que ponto os homens também acabam fazendo várias coisas sem querer, sem vontade de fazer, porque eles precisam manter a fama de machão, né? Então, assim, isso é, nossa, aí vai, se for por esse, lá, se entrar realmente nesse buraco aí...
É um outro podcast.
É, vai fundo, mas, assim, é pra gente ver o quanto que as coisas se relacionam, né? Então, a gente precisa, sim, dos dois lados, a gente precisa de autoconhecimento. Então, é, a questão da terapia é muito importante também por isso. Se conhecer pra poder se colocar nas nossas relações... É, saber até que ponto a gente é ou não, a gente pode ser ou não tóxica ou tóxico para as pessoas, saber se outras pessoas estão sendo ou parece que podem ser tóxicas para a gente, e aprender a colocar limite, aprender a dizer não, aprender a falar não quero. É naturalizar esse tipo de coisa. Se um amigo ou uma amiga chama para fazer alguma coisa, por que que você se sentiu na obrigação de dizer, aham, vamos? Ou então de precisar arrumar uma desculpa para não ir? Por que que você simplesmente não pode dizer, ah, não quero? Não vou, não.
Exatamente. Sem sofrer represálias, né?
Sim. E sem se sentir culpada, sem pensar que, então ela vai sair, ela no caso é uma amizade, vai sair e vai ficar com raiva de mim, então vou perder essa amizade.
Uhum.
Não, a gente precisa naturalizar, não quero, não vou, não tô com vontade, não.
Mas é por isso que a gente precisa aprender a trabalhar, né? Lidar com frustrações, perdas, encerramentos de ciclos, né? Tudo isso. Porque e se a pessoa quiser se afastar? Uhum. E se a pessoa realmente não quiser mais estar na sua vida? Né? É uma questão dela também. Porque ela pode ser
uma pessoa... E é um direito dela.
E é um direito dela. Mas porque ela pode ser uma pessoa que só quer amizades assim. Até ela resolver isso com ela mesma. Mas, pra mim a amizade tem que ser assim, tem que dizer sim pra mim, tem que ir aonde eu vou, tem que fazer tudo o que eu quero. É uma questão
dela que ela
vai ter.
Tem que falar o que eu quero ouvir.
Exato. Tem amigos assim, né? A gente sabe que tem. Uhum. Então, o que que acontece? Né? Ou a gente entra nesse jogo, né? Aceita esse tipo de comportamento e vai se machucando aos poucos, porque para algumas pessoas é melhor, entre aspas, né? Acabar se machucando aos pouquinhos, né? Desagradar a si para agradar o outro. Ou a gente aprende sobre a gente, coloca os nossos limites e aprende a lidar com isso, né? Com esse desapego que Bia falou. Se você não quiser ficar, beijo, tchau, né? Eu vou seguir minha vida, eu vou para outro caminho.
Seja feliz porque eu vou ser.
Isso, exatamente. Uhum. Porque eu acredito muito que a gente pode aprender com isso, né? É, a gente só vai saber se é uma boa relação ou não passando por esses momentos e entendendo. Isso tá me machucando? Isso tá me incomodando? Que é o que a Bia trouxe. Se você pensar, né? Só de pensar que você se sente obrigado a dizer sim, alguma coisa tem aí. Não precisa nem muito, gente. É só pensar, eu me sinto obrigada, eu preciso fazer para não perder tal pessoa.
Existe a expressão agora, né, que está sendo muito estudada até dentro da psicologia, que é a FOMO, né? Mas em inglês é fear of missing out, né? Que é o medo de perder alguma coisa, no sentido de... E assim, eu já tive conversas com pacientes e que trouxeram essas demandas, assim. De, às vezes, não querer realmente sair, tipo, se sentir mal depois que sair, porque, sei lá, precisava estudar ou trabalhar no dia seguinte, ou só porque eu não queria. Porque tinha planejado um dia pra fazer nada, porque tinha planejado um dia pra se ir, mas aí apareceu uma festa e aí a pessoa foi. Porque tem medo de perder alguma coisa que aconteça. Não é nem só uma pessoa, uma amizade, mas é assim, uma situação de não presenciar algo super legal e sei lá, que possa acontecer e você não vai estar lá porque você não foi. Então, assim, isso é algo real que as pessoas vivem e vivenciam, esse medo mesmo de você, se eu não for... Será que eu não vou me arrepender depois? Porque pode acontecer alguma coisa muito legal e eu não vou estar lá, não sei o quê. Gente, se a gente for ficar pensando nisso, a gente vai dizer sim pra tudo na nossa vida? Tudo que aparece, sim, 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 porque a gente pode perder alguma coisa legal? A gente tem que pensar, parar e pensar, não... O que é isso aqui agora, né? Nesse momento, uma festa. Colocando aqui uma festa, né? Sim, podem acontecer coisas legais em uma festa. Sempre podem. Mas, às vezes, não é o seu momento. Você não tá afim. E aí você se obriga a ir porque pode acontecer alguma coisa muito legal? Pode acontecer alguma coisa muito legal e você não ir, sim. E aí você ficar sabendo por outras pessoas ou pelas redes sociais e dá que, às vezes, isso acontece e você fica... Você se sente culpada, você se sente mal, parece que você tá de fora, enfim, todo esse sentimento. Mas por quê? A gente não pode abraçar o mundo. Então, assim, a gente não pode se obrigar e se cobrar de estar em todas as situações legais que vão surgir na nossa frente, assim. Infelizmente, sim, algumas coisas a gente vai perder, mas isso é realmente algo que a gente deveria se culpar sobre ou se obrigar a ir com medo de perder. Aí, às vezes, a gente se obriga, vai, não acontece nada demais, é uma festa como outra qualquer, pode até ser divertida, mas normal, comum. E aí depois a gente fica mal. Então, assim, a que custo essas coisas, né? A que custo a gente se obriga a fazer as coisas porque a gente não quer perder? Então, é meio que parar realmente para analisar, se analisar qual é o seu momento, quais são as suas opções para fazer naquela situação, você ir, você não ir, você fazer outra coisa, você tá sozinha. E se responsabilizar pela sua escolha, né? Então, se você perder alguma coisa, tá tudo bem você ficar tipo, sacanagem, perdi, queria ter visto, queria ter estado lá e tal. Tá tudo bem você ficar chateado por causa disso. Mas não é o fim do mundo. Vão ter outros momentos, vão ter outras situações.
Com certeza, sempre. Eu acho que isso traz a ideia de que tipo de relações a gente quer construir, né? Isso tem muito a ver com autoestima também. Se eu não gosto de mim, se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me conheço, eu posso estar com uma baixa autoestima e acabar me permitindo situações que não são nada legais. Então... infelizmente existem pessoas que abusam, né? Usam de má fé. Por isso que a gente está falando que existe isso em amizades também, porque essa pessoa ela pode sim, vou aproveitar que fulano tem super dificuldade em dizer não, e aí eu já vou colocar uma história, uma questão, já vou de uma chantagem. Ah, porque em 2018 eu fiz isso por você, você deveria fazer isso por mim. Ah, porque eu comprei isso aqui pra você, porque eu não sei o quê, porque eu paguei, porque eu fiz, porque eu aconteci. Isso é chantagem, gente. Isso não é saudável. Precisamos entender mais sobre gratidão também. Eu sou grata ao que você fez por mim, mas eu preciso dar um tempo aqui, né? Tudo tem limite. Eu preciso entender que naquele momento o que você fez foi muito importante, foi incrível para mim. Não tem preço, vou te agradecer para sempre. Mas não significa...
Sim, a gratidão é eterna.
Sim, mas não significa que eu tenho que fazer o que você quer, porque parece que você tá pagando uma dívida, né? Parece que você tá pagando uma dívida eterna.
Não, e assim, isso é muito problemático, porque se for desse jeito, então a amizade nada mais é do que troca de favores e de... Enfim, né?
Exato.
Não é assim, não tem que ser assim. Então, isso é extremamente manipulador também. Se a gente toda hora, se a pessoa ficar... Ah, então, em setembro de 2015, eu fiz isso pra você, né? Por você e tudo mais. Então, agora eu tô precisando disso. Você pode fazer por mim? Olha só, como a pessoa traz o pedido dela, né? Entre aspas, pedido, porque é uma baita de uma manipulação. Então, assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando a gente faz algo por um amigo, uma amiga, a gente faz porque a gente quer. A gente faz porque a gente quer ver aquela pessoa bem, a gente faz porque a gente ama e a gente não espera nada em troca, assim. E essa questão de que a gente não... do outro lado da equação, não tem que se sentir em dívida, né? Como se tivesse uma dívida. Não é uma dívida. E não é... a gente se sentir, ser grata a uma pessoa, sentir gratidão por uma pessoa, não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo que ela vai falar, pedir, que a gente vai dizer amém para tudo que ela faz, que a gente vai passar a mão na cabeça, que a gente não pode contrariar a pessoa, a gente não pode falar a nossa opinião, se é que é diferente. A gente não pode ser quem a gente é porque a pessoa fez uma coisa pra gente, ou duas, que ajudou muito. Isso não existe. Não existe. Ou, quer dizer, não deveria existir, não deveria ser assim. Então, a gente tem que ir aprendendo com essas questões. Tem que ir aprendendo mesmo, assim. O que a gente vai aceitar? O que a gente aceita como amizade, como amor? Porque amizade é amor. Com todas elas, eu preciso estar à vontade para ser quem eu sou. Apesar de que talvez eu tenha... para falar mais sobre, sei lá, séries e filmes, e eu tenho B para falar sobre músicas e para dançar, e eu tenho C para sair mais e me divertir, sabe? Mas ainda assim, sou eu mesma. Você tem um lado, porque a gente tem muitos lados, então tem um lado seu que você... sei lá, se coloca mais, se, né, utiliza mais com alguém, mas não quer dizer que você só é aquela pessoa, aquilo ali, quando você tá com aquela pessoa. Não, é porque às vezes é questão de oportunidade também. A gente aproveita que a pessoa tem aquilo em comum e a gente divide. E tá tudo bem.
Com certeza. É porque você falando, eu pensei assim, o quanto a gente escuta isso, assim, eu só consigo ser de tal jeito com tal pessoa. Né? Eu só consigo me sentir livre, bem, eu mesma, quando eu tô com tal pessoa. Quando a gente tiver alguém que essa pessoa consiga extrair o melhor da gente, que a gente pode ser a nossa melhor versão com essa pessoa, isso é maravilhoso, né? Quando a gente consegue aprender mais sobre a gente eu falo de extrair o melhor, porque tem relações que elas vão minando o carinho que a gente possa ter com a gente mesmo, sabe? A questão da autoestima, isso é abusivo, porque se você tiver uma amizade, né, que ela só vai apontando os seus defeitos e te colocando para baixo e diminuindo sua dor, né, duvidando da sua capacidade, do seu valor, uma coisa é, cara, presta atenção, você está vacilando nisso daqui, tá? Tô te dando um puxão de orelha, um conselho, se quiser me ouvir, beleza, se não quiser, beijo, tchau. Isso é diferente, né? Amizades precisam dar puxão de orelha também. Só que se você só vai colocando isso...
Necessário de vez em quando.
É verdade. Mas se você só vai colocando... por exemplo, eu vou colocar currículo em algum lugar. Aí eu vou lá e falo pra minha amiga que eu vou lá na entrevista e tal, não sei o quê. Ah, desiste, você não vai nem conseguir. Você vai com essa roupa, olha só como é que tá, não sei o que lá. E a galera que trabalha lá, fez curso em tal lugar, tem conhecimento em tal coisa. Você não vai conseguir não, cara, não é pra você. Ou seja, eu já minei ali a vontade da pessoa de levar o currículo, né? Porque se eu tô falando assim, às vezes ela não tá mega confiante, precisa de um apoio. Aí vem um amigo e fala que nem adianta ir lá. Então, isso é ruim, né? A gente aprender a forma que a gente fala também é importante, né? Primeiro, por que eu sinto a necessidade de diminuir você para eu me sentir superior? Por que que eu faço isso? Eu consigo tudo melhor que você.
Isso diz muito mais.
Sim.
Isso diz muito mais sobre quem faz, sobre quem, do que sobre quem é diminuído, né?
Exatamente, né? A gente precisa saber desses tipos de situações e pessoas para entender. Eu tô numa relação assim, né? O meu emprego é melhor, a minha roupa é melhor, o meu celular é melhor, a minha casa é melhor, os meus amigos são melhores, tudo meu é melhor do que o seu. Se isso está acontecendo, não está legal, não está saudável, né? Por que que aquela pessoa precisa ser assim? É uma questão dela. O que eu tô falando aqui é, você precisa permanecer nessa amizade? Porque não dá pra gente mudar outra pessoa assim, não. O que dá pra fazer é a gente controlar até que ponto, né? Controlar a gente, controlar algumas coisas, né? Começar a limitar, né? Ah, eu vou ficar reclamando que fulana sempre fala isso de mim. Mas por que que eu ainda sou amiga de fulana? Por que que eu me coloco nessa situação? Só vou reclamar que me leva para ver filme de terror, que me leva para fazer um negócio que eu não gosto, aí só reclamo. Quando a gente falou sobre positividade tóxica e reclamar, eu lembro que Bia citou, uma coisa é reclamar para buscar a solução, outra coisa é reclamar sem procurar a solução. A gente precisa reclamar primeiro para entender que tem alguma coisa errada. Não, eu não gosto dessa relação, eu não gosto disso, essa pessoa me manipula, essa pessoa é assim, vai reclamando, vai desabafando. Procura terapia, fala com uma outra pessoa, mas vai desabafando. Depois daquele desabafo todo, vai vir uma solução.
Exato. Quando a reclamação, o desabafo, normalmente, né, faz parte do processo. Agora, se for, né, só isso, como eu falei na semana passada e tudo mais, se for só reclamar, aí realmente não adianta de nada. Mas se for essa questão da ser parte do processo, é isso mesmo. Porque a gente tem esse tempo. A gente precisa, muitas vezes, vivenciar a situação mais de uma vez para poder conseguir perceber que tem alguma coisa de errado, para conseguir se incomodar com aquilo. Depois disso, a gente começa a se sentir, ué, tá estranho. Aí depois a gente vai e fala, começa a reclamar. Então, não tá legal, não tô gostando disso. E aí fala com alguém, fala com psicóloga, fala com outras amizades e tudo mais. E aí depois você fala, pô, tem que fazer alguma coisa com relação a isso. O que que eu posso fazer com relação a isso? Porque eu não vou ficar nessa situação para sempre. Então, a reclamação, o desabafo faz parte desse processo. Mas só realmente não adianta de nada. Não vai servir de nada, né? É claro que sim, existe o desabafo sobre coisas que a gente não tem controle também, né? Mas aí são coisas diferentes de se escolher ou não uma amizade, se escolher ou não uma pessoa para ter e permanecer na sua vida, né? Mas, e é isso que a gente também falou lá no podcast de positividade tóxica, porque tem coisas realmente que a gente não tem controle e a gente só pode reclamar, desabafar. É o que a gente pode fazer, colocar para fora.
Com certeza.
Mas com relação à amizade, sempre vai ter alguma coisa a fazer.
Sempre.
Uma conversa, decidir, olha, não tá dando, melhor a gente dar um tempo. Alguma coisa tem, alguma coisa vai ter.
Quando a gente consegue, né, ter esse amadurecimento pessoal, é muito bom, gente, é muito positivo. É necessário, porque às vezes a gente até pode chegar num nível de eu não preciso estar aqui culpando o outro, eu não preciso exigir que o outro concorde comigo sempre, eu não preciso exigir que fulano tenha um comportamento como eu gostaria que tivesse. E aí você entende que aquela pessoa é aquela pessoa, que ela tem o jeito dela e você é outra pessoa e tem o seu jeito. Se isso vai fazer com que, de repente, né, aconteça um distanciamento, você dê um tempo, e aí é o que a gente está falando, ter amigos para coisas diferentes. De repente, você não vai ter aquela pessoa para um determinado momento, né, para uma determinada situação, mas vai ter ela para uma outra coisa, né, um outro momento, um outro evento. E aí você não se obriga a muito mais coisa, não obriga o outro, não exige do outro. E aí você não fica, não, porque fulano tem que fazer por mim. Porque ele tem que ser. Ele tem que ser assim. Não tem, gente. Não tem. E se a pessoa não quiser, né, mudar? A gente não tá aqui para mudar ninguém, assim. Principalmente quando a pessoa não quer mudar mesmo. Às vezes, o tempo, o amadurecimento, o autoconhecimento vai fazendo com que essa pessoa perceba que ela pode melhorar alguns aspectos, né? Perceba que ela pode ser melhor do que ela é, de quem ela é. Sempre se aperfeiçoando, né? Buscando ser a melhor versão dela mesma. Mas tem coisas que podem não dar certo. E aí a gente vai ver, não. Eu posso ser amigo de fulano até a página 2. Depois, já não dá mais. Eu me respeito, eu respeito a pessoa. Acho que falar disso também agora me veio à cabeça, mas eu acredito que isso real demande um outro podcast, não dá pra falar tudo aqui. Você falou de masculinidade tóxica e eu pensei aqui agora, né, com relação a amizades entre mulheres, o quanto que ainda a gente precisa discutir sobre rivalidade feminina e como as amizades são.
Muito.
Porque amizade entre mulheres, a gente aí, né, tem exemplos de comentários machistas com relação a isso. E as próprias mulheres reproduzem essas falas exatamente por conta dessa ideia. Não dá para ser amiga de mulher porque mulher é falsa. Não dá para ser amiga de mulher porque mulher é fofoqueira. Não dá para ser amiga de mulher porque mulher não sei o que lá. E é uma competição surreal. Você vai numa festa com a sua amiga, você tem que ter a roupa melhor do que sua amiga, porque é uma competição. Quem tá mais arrumado, quem é mais isso, quem é mais aquilo, o outro. E aí, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente vê que muita coisa enraizada, estrutural, tá ali, não deixando aquela amizade ser leve, não deixando fluir. Pô, eu tenho uma dica de trabalho maneiro para passar para uma amiga minha, mas é melhor eu não mandar, porque de repente ela consegue ou não, eu tenho que estar melhor que ela, né? Como assim, gente? Por que isso? O que que tá acontecendo, né? Competição no trabalho, competição na vida amorosa também. Tá numa balada, tem que beijar não sei quantas bocas para ser melhor do que a outra amiga que beijou não sei quantas. Isso acontece também. Né? Tanto para homens, quanto as pessoas e garotas o cara pegou. Para as mulheres também. Pegou quantos? Não sei quem. Ficou com não sei quem. E se a pessoa não quiser? Né? Você está ali numa festa para você se divertir. Mas vira competição. É uma coisa do nada, assim. Tá tão enraizado que você nem percebe. Só sabe que tem que chegar lá e fazer e acontecer para no final contar que fez, que tem um número tal ali e que está no topo da competição.
E isso não é legal, né? É... Claro que a gente, entendendo que tipo de relação a gente quer e buscando desconstruir isso, porque isso da rivalidade feminina é muito gigante. E aí, quando a gente decide desconstruir, a gente entende as particularidades de cada mulher. A gente entende o que é sororidade também. Busca entender, pelo menos, que é o que Bia trouxe também, né? Você não vai passar a mão na cabeça de uma pessoa que está fazendo uma coisa errada. Sororidade também é isso. Você quer praticar sororidade com a sua amiga, e aí tem uma hora que ela faz uma coisa que não é nada legal, e você vai precisar falar, olha, não foi legal isso. Então, assim, não concordo com você.
Passou dos limites.
Isso. E você saber que, ok, fulana não concordou. E também é um direito daquela pessoa continuar fazendo a coisa errada, né? Mas você também tem o direito de não querer estar perto, de não querer contribuir, participar daquilo.
Sim.
E é o famoso puxão de orelha.
É, de não fazer... É.
É
de
isso.
Não querer ser conivente com o que quer que seja, né?
Exatamente.
Então, é, realmente. E é uma coisa que dá realmente um podcast inteiro, assim, falar sobre a rivalidade feminina nas amizades, o quanto aí que a gente já ouviu falar, né, em consultório até, mulheres falando que tem mais amigos homens porque é muito difícil ser amiga de mulher, enfim, é muita coisa. Mas vamos falar o quanto é bom. Sério.
Ai, gente, cara, dependendo da amizade, é uma coisa que dá um livro até, né? Dá um podcast.
É, não, porque assim, de verdade, na verdade, assim, no geral, a amizade é uma coisa muito linda. O que ela se propõe é verdadeira, né? É muito, muito linda. Esse apoio, o apoio é incondicional, porque você pode puxar a orelha, dar bronca, falar, passou dos limites, não foi legal, e ainda assim apoiar a pessoa incondicionalmente, porque a pessoa vai parar, vai ouvir, vai tentar mudar, e ela vai fazer a mesma coisa com você, enfim, é muito bonito, assim, né? Mas agora falando sobre essa amizade, essa que é pra trocar, pra dividir, que é pros momentos bons, que é pros ruins, que é pra puxão de orelha, que é pra ficar feliz pela felicidade da outra pessoa, que é pra ficar feliz pela conquista, pelas realizações da outra pessoa. Que é pra colocar ela pra cima quando ela tá se colocando pra baixo. Que é, às vezes, só ouvir quando a gente não pode realmente fazer nada, né, efetivamente pra ajudar. Mas a gente saber que a gente tem alguém nesse mundo que tá disposta a ouvir a gente.
Uhum.
Não tem nada igual. Não tem nada igual.
E a gente falou sobre...
Principalmente...
Desculpa até te cortar, porque a gente falou sobre essa escuta, né, no episódio de onde queremos chegar, né? Como é que tá isso de você realmente estar ali para ouvir a outra pessoa, né? Dedicar o seu tempo, otimizar o tempo também para ouvir a outra pessoa.
Por isso que esses três episódios aí, eles fazem um ciclo... fechadinho, né? Eles se encaixaram direitinho. Apesar de ainda ter muitas coisas relacionadas a eles, assim, eles fizeram um ciclo muito legal.
Sim.
Uma tríade aí. Mas eu tava falando, né? Principalmente saber que você pode ser quem você é. Essa liberdade. Sentir essa liberdade de saber que você pode ser quem você é, que você pode se apoiar na pessoa, que você pode falar quando você precisar, que você pode não falar quando você precisar silenciar, e que você não não se sente obrigada a, sei lá, a dividir qualquer coisa. Você divide porque você quer. Você não se sente forçada a fazer nada. Você não se sente cobrada por nada. Você, porque você não é. Então, é muito bonito e é muito especial. E a gente precisa valorizar muito mesmo.
Com certeza. Não se sentir... Essa cobrança que você está falando é interessante, assim, a gente falar até, porque a gente ouve muito em consultório também, né? Ah, mas ela contou para fulano, mas não me contou. Ah, foi na casa de sei quem contou e nunca me falou. Ah, ela tá online, mas não me deu oi. Eu vi ali que visualizou, mas não respondeu.
Porque tá no Instagram, mas não falou comigo no WhatsApp.
Gente, olha, isso realmente... Eu não sei, essa onda do WhatsApp aí fez isso. Algumas relações vão parar no consultório, problemas enormes por causa dessas coisas. Mas é falta de comunicação, né? Porque o que está acontecendo, né? Se eu visualizar e demorar para te responder, e isso for o fim do mundo, precisamos conversar sobre isso. Pode acontecer. Se a gente não souber já, a gente tem uma amiga em comum que ela visualiza e ela esquece total de responder e ela vai responder dias depois.
A gente não alô, souber. Alô, se tiver ouvindo.
Né? Ela já vai saber quem é. Ela. Porque se a gente não souber disso, a gente fica bolada com ela. Como assim que a minha mensagem tá lá desde não sei que dia e ela não falou nada? A gente precisa entender muito sobre isso, né? Essa cobrança. Mas se eu te respondi, você me mandou mensagem 11 horas, eu te respondi 11:01, você tem que me responder também. 11:02, você tem que ver a sua resposta. Como assim, gente? Por que que tá acontecendo dessa forma? Tirando assuntos urgentes, né? Que quando a gente falou no episódio antes que ia chegar, falamos sobre isso. Às vezes é um áudio rápido, é uma situação urgente, é uma mensagem rápida, urgente, ou ligação. Hoje em dia ninguém liga mais, gente, por quê? Liga, ó, isso, então tô te ligando porque de repente você tá ocupado e não vai ver minha mensagem. A gente precisa ter o diálogo para saber aonde...
Nem que seja, liga...
Fala.
Ligar para falar. Nem que seja ligar para falar. Veja minha mensagem.
É verdade. Eu faço isso com a minha irmã, na verdade.
Mas às vezes eu também faço com a minha.
Às vezes precisa, né? Aí você vai lá e cria esse hábito com a pessoa. A pessoa já vai saber. Esse diálogo, essa construção, com o tempo, já vai estar muito comum, muito natural para a amizade. Ah, fulana não me respondeu. Tá, daqui a pouco ela vai responder. Se acontecer alguma coisa de demorar, você buscar saber o que que é. Às vezes algumas coisas a gente precisa estar falando para não ficar inventando, porque os nossos pensamentos podem levar a gente para lugares que vai deixar a gente passando mal. Com crise de ansiedade, com pensamentos que não são nada legais, a gente achando que a culpa é nossa, que a gente errou, que aconteceu alguma coisa que fulano não falou, e ficar nessa dúvida, realmente a gente vai somatizando e vai arrumando problemas, vai arrumando sim, né? É uma taquicardia, tá tremendo, tá suando, não consegue comer, não consegue beber, porque fulano visualizou e não me respondeu porque eu fiz alguma coisa. Quem falou que
e
você
é aquela
fez?
História, né? É aquela história do... Nossa, achei que a pessoa tal tá estranha comigo. Aí você fica com aquele pensamento, a pessoa tá estranha comigo, será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Mas você não fala com a pessoa.
Botou um ponto de exclamação
aí,
a menos.
Aí você começa... aí você começa a ficar estranha com a pessoa, porque você fala, pô, por que que ela tá estranha comigo? E no final das contas, ninguém não era estranho. Nada. Aí outra pessoa... Aí vira uma bola de neve. Gente, vamos falar. Pelo
vamos
amor
conversar.
De Deus.
Necessário. Isso é tanto... É importante nas duas pessoas. Por isso que a gente precisa se cuidar, né? Eu cuidar de mim. A amizade, né? A pessoa que a gente é amigo. Cuidar dela também. Para depois cuidar do nós. Porque se eu tiver uma questão que é minha... É. Que vai prejudicar a relação com a outra pessoa, eu preciso cuidar de mim.
se a outra pessoa tem uma questão que é dela, uhum. que precisa ser cuidada, ela vai cuidar dela para cuidar da amizade. Real, a gente está falando uhum. algo que acontece muito e a gente vê muito em consultório. Se eu tenho uma questão e não tem nada a ver com a minha amizade, eu preciso saber que não é com ela. E se for com ela, eu vou saber e vou conversar. A gente precisa fazer isso, yeah. né? Nós duas aqui, vocês que acompanham Naves desde o começo, sabem que somos amigas desde a faculdade. É, mas não quer dizer que não enfrentamos problemas às vezes e que não é uma amizade perfeita, porque uhum. né, não estamos aqui para ficar falando um negócio fantasiado, uhum. inventado, utópico.
Não.
Mas uhum. a comunicação precisa existir. Né? A Bia já falou da nossa comunicação aqui no podcast e precisa existir não só para o Naves. Claro que para o Naves aumentou, porque a gente precisa dialogar uhum. sobre o projeto e tudo mais. Mas a gente...
Ajudou muito, né?
Sim, sim. Mas a gente precisa se comunicar sobre a gente, né? E esse momento de... Uhum. Se eu tô afim de silenciar, de ficar off, tá tudo bem pra outra pessoa, né? Tipo, tá tudo bem pra ela. É. Aí eu vou ficar off, qualquer coisa me liga. A gente precisa, gente, naturalizar essas coisas, não é? Ai, eu vou ficar online... Porque se fulano me mandar alguma mensagem, eu tô online. Aí você se obriga a ficar online. Uhum. Você não pode tirar um dia pra você ficar off, pra descansar. Porque se fulano ver que você não tá on, acabou. Que é isso, gente? Por que que acontece uhum. dessa forma, né? Aí as pessoas começam a ter uma ideia de amizade distorcida. A gente tá tentando trazer aqui nesse episódio uma desconstrução. É. Vamos colocar o que seja mais leve, o que tenha aprendizados que são valiosos, né? Que cada ciclo uhum. que a gente se encontre, inicie e se encerre, e a gente possa aprender com esses ciclos. Né? Para quem tem amizade de infância, é maravilhoso, uhum. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade de ter amizades desde a infância. Sei lá, vai depender da história daquela criança, né? Se for uma criança que sempre tá mudando de cidade, de escola, às vezes não dá nem tempo de construir. E aí ela vai fazendo uma amizade assim ao longo da vida dela, quando for crescendo. E é muito legal quando você vê uma pessoa, encontra, né? Eu acredito muito que podem ser encontros de almas quando você sente... E uma ligação, uma sintonia com uma pessoa que de repente você conhece há pouco tempo. Pode acontecer isso também. Você ter uma amizade de 2 anos Sim. e tem uma sintonia com essa amizade de 2 anos que você não tem com a amizade de 10 anos. Pode acontecer. Uhum. Né? E tem coisas aí Sim. que a gente não vai explicar. Mistérios.
Não, e é realmente como é que é... Acontece mesmo, assim, da gente conhecer a pessoa e às vezes de uma forma muito espontânea, instantânea e espontânea, tem uma ligação, assim, que você não consegue explicar, né? E isso é uma das formas de amizade. Mas, assim, voltando também pra gente, não foi uma coisa que começou, a gente se conheceu e pá! Não foi assim. Não foi assim. E é isso que tá essa questão da desconstrução, do endeusamento, da perfeição, né? Das pessoas pensarem que, ó, foram dois... vocês se encontraram no primeiro dia, se encontraram os olhos e sorriram uma para a outra e sabiam o que estavam pensando.
Não.
Foram anos aí, né? Fazendo faculdade de que a gente não era tão próxima. A gente fazia parte do mesmo grupo, né? De
Sim, de amigos da
faculdade. Bom, a gente era da mesma turma. A gente sempre foi da mesma turma. E assim, eu falando particularmente, eu sempre gostei de Camille. Sempre gostei dela. Mas pra gente realmente se aproximar, foi assim, muito mais pro final da faculdade do que em qualquer outro momento, assim. E foi num momento na verdade, de conflito, né? Eu não vou entrar em detalhes. Mas foi um momento de conflito.
Gente,
eu tinha esquecido, então.
Não, foi porque eu lembrei da cena. Eu não vou ficar falando aqui, mas eu lembrei da cena.
Então, é. E aí... E foi nesse momento meio que de caos, assim, né? Que a gente se aproximou. E teve, porque assim, são poucas as amizades que a gente consegue falar. Aqui, ó. Foi aqui. Começou.
É verdade, verdade.
E a gente consegue. A gente consegue.
Teve, tudo bem se não lembrar também, né?
Teve um dia. Lógico, lógico, eu tenho amizades que não, eu não tenho isso. Eu não sei dizer, ah, aconteceu, começou aqui. E tá tudo bem, não quer dizer que é mais ou menos importante, que é melhor ou pior. É, eu tô só contando um fato, uma curiosidade, não sei, né, que é como aconteceu. É, com a gente tem um dia, um momento, e que veio através de mim. Através de mim, que eu digo assim, eu tava numa situação que eu tava precisando e muito vulnerável, e eu me encontrei desabafando com alguém que eu não necessariamente fazia tanto isso, né? Que era a Camille. É, eu tinha outras pessoas na faculdade, ela tinha outras pessoas que ela falava mais, que ela desabafava mais, e eu também tinha, né? Mas naquele momento... Aí a gente não sei explicar o porquê, o que a gente estava fazendo ali só as duas naquele momento. Não lembro, isso eu não lembro. Mas a gente foi conversando, e eu me abri muito. E aquele ali foi o início. Isso é claro, isso é muito claro pra gente, assim.
É
que a gente começou a se aproximar ali. E como a gente tá falando, não existe perfeição. Então, assim, não teve o momento, né? Ai, nossa, daquela coisa de propaganda, de que se olha e fala, ah, seremos amigas para sempre. Então, assim, foi isso. Foram anos pensando, Camille é muito legal, né? Tipo, queria que Camille fosse nos lugares quando a gente ia e tudo mais. Sempre quis, sempre gostei. Mas de proximidade mesmo, de falar assim, não, essa aqui é irmã. Foi a partir daquele momento. E de lá pra cá tem história, né? E muito amor, assim, muito, muito amor mesmo. A gente desenvolveu... Eu acho que toda a nossa ligação, né, que é de almas mesmo, que hoje a gente chegou num ponto que a gente se entende com um pouco palavras e poucas, às vezes não precisa nem falar, às vezes são olhares. E aí, quando a gente vai ver, a gente tava pensando a mesma coisa. Mas a gente fala, tá, gente? A gente não deixa de falar, não, por causa disso. Vou deixar aqui bem claro. Na verdade, a gente fala até demais.
Mas é por bom, isso que o episódio gosta. Sobre o áudio também foi tão pessoal.
Exato. Mas a gente conversa sobre tudo. Se tem uma pessoa que eu falo sobre tudo, é Camille.
Eu acho que eu também falo.
Não consigo pensar em uma coisa.
Não, eu falo mesmo. Porque eu falo, né? Se ela não vai ouvir na hora que eu falo, eu não sei, mas eu falo. E é isso também, né? Eu mandei um áudio pra ela, ela não me ouviu ainda. Meu Deus, eu vou causar...
Pior que tem áudio que eu não ouvi ainda, né?
Tem sim, lembro de alguns.
Meu Deus, eu tenho que ouvir. Não é tenho que eu sou obrigada, eu quero ouvir.
Mas é isso que a gente tá falando, né? A nossa rotina também faz com que a gente não tenha um tempo 100% para aquela pessoa, né? Quando a gente terminou a faculdade, cada uma foi seguir seu caminho profissional... E aí
a gente mora em municípios diferentes.
Exato.
E vai ter momento que não vai dar para eu responder, para eu falar com calma, mas falar sobre isso também é necessário. Porque aí não fica, não quer me ouvir, eu fiz alguma coisa, tá diferente, tá estranha, deu um bom dia sem um emoji, ela tá esquisita. A gente escuta isso, sério, e aí você fica, por quê que, né? É, às vezes tem pessoas que têm esse costume.
Às vezes só não deu tempo de colocar um emoji ou várias exclamações.
Exatamente.
Às vezes foi só tipo, ai, vou dar bom dia. Bom dia.
Se ela bota um oi com três i's e eu venho com um i só, acabou, a minha tá esquisita. Não precisa ser assim. Por favor, não precisa ser assim. Então a gente precisa suavizar as relações. Né? Falar sobre isso hoje, eu sei que vai dar um outro podcast depois. E a gente vai falar mais. Mas vocês falem com a gente, dividem aí com a gente sobre as amizades de vocês. Se vocês fizeram algumas amizades nessa pandemia, que até online mesmo, né? De repente criou alguma amizade, relações assim, vocês nem esperavam.
Dentro, né, dessas histórias todas, existe muito respeito, muita admiração, muito diálogo. Muita comunicação. Eu tenho amizades online, então eu sei como é que é, assim, se sentir tão próxima de alguém que você não tá fisicamente próxima, né?
Sim.
Então isso existe, isso acontece, a gente constrói relacionamentos assim, com certeza, relacionamentos verdadeiros. Então eles têm histórias sobre.
É verdade.
Ficamos curiosos agora, queremos saber.
Mandem pra gente, dividem, deem sugestões sobre outros episódios que a gente possa estar falando sobre amizade também. E vai ser muito legal, né? É um papo aberto, diferente. E desejamos a todos um ótimo dia do amigo, dos amigos, né? Todos em comum. Presentes online, que vocês possam saber cada vez mais sobre que amizades são essas, que relações são essas, e curtir, mesmo à distância, para quem está distante, junto para quem pode ficar junto, né? Não esqueçam que a gente ainda está na pandemia, então juízo, distanciamento social, máscara,
por favor.
Né? Mas que vocês tenham um ótimo dia do amigo, né? Um bom dia do amigo para todos.
Vacina.
Meu Deus, vamos comemorar os nossos amigos vacinados, se Deus quiser. E quero agradecer também essa amizade maravilhosa, que por mais que não seja perfeita, é maravilhosa. Tá, eu não vou falar mais para não ficar aqui chorando, né? A gente já falou da nossa amizade.
Ai, mas é tão...
no podcast do aniversário do Nath. Mas é muito bom ter uma amizade
mas
assim.
Mas eu preciso agradecer também.
É muito bom ter essa leveza, essa cumplicidade, essa parceria. E mesmo sendo tão diferente uma da outra, somos muito parecidas em outras coisas. E a gente consegue arrumar isso de um jeitinho muito legal.
É.
Muito abençoado. Amo você.
É raro e especial de uma forma que não tem nada igual nesse mundo. E eu amo você. E bom dia, amigos, amizade, todas e todes.
Beijo no coração de todes. Se encerra essa segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. E voltaremos com a terceira temporada.
Até a próxima.
Tão maravilhosa quanto.